Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado aprova a política nacional do cacau de qualidade.
E o projeto que concede a alunos em tratamento prolongado de saúde o direito à educação em casa ou no hospital.
Nos 12 anos da Lei Maria da Penha, senadores lamentam os altos índices de violência contra as mulheres.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário aprovou a criação de uma política nacional do cacau de qualidade. Parcerias com a iniciativa privada, pesquisa e ofertas de crédito estão na política aprovada.
Outro projeto que vai à sanção é o que concede a alunos em tratamento prolongado de saúde o direito a atendimento educacional. Mais detalhes na reportagem de Paula Groba.
O atendimento educacional aos alunos em tratamento de saúde por tempo prolongado será direito garantido por lei de alunos da educação básica, ou seja, até o terceiro ano do ensino médio. O tratamento pode ser hospitalar ou domiciliar. Para o relator da proposta, no Senado, Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, a oferta educacional aos alunos impossibilitados de frequentar a escola por estarem doentes é um direito indiscutível.
O projeto tem todo o mérito porque visa impedir a interrupção da educação de uma criança, de um adolescente, na educação de base, por conta da hospitalização, no hospital ou em casa.
Outro projeto aprovado pelos senadores é o que cria uma política nacional do cacau de qualidade. A proposta estimula a produção, industrialização e comercialização do produto. Para isso, a produção com categoria superior será gerida por parâmetros definidos pelo poder público. A nova política prevê parcerias entre os setores público e privado, o estímulo à pesquisa e a maior oferta de linhas de crédito voltadas ao cacau de qualidade. Pelo texto, a produção em categoria superior será testada de acordo com parâmetros de qualidade, como características físicas, químicas e sensoriais do cacau. Segundo o relator do projeto, o senador Valdir Raup, do MDB de Rondônia, um dos maiores estados produtores de cacau do país, a proposta vai ampliar a eficiência na produção.
O mundo hoje está precisando de cacau e os nossos estados poderão agora, a partir desse projeto, produzir cacau com novas tecnologias, com mais qualidade, com mais produtividade.
As duas propostas seguem para a sanção presidencial.
E os senadores também aprovaram a medida provisória 829, que prorroga contratos temporários de pessoal de 3 ministérios.
A proposta prorroga por até um ano 187 contratos temporários de pessoal nos Ministérios da Cultura, do Desenvolvimento Social e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
Também foi aprovado o projeto que altera o Código Penal, tipificando o crime de importunação sexual e a divulgação de cenas de estupro. O texto vai à sanção presidencial.
Empresas em dificuldades financeiras podem ser dispensadas de quitar seus tributos para pedir recuperação judicial.
É o que diz projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bruno Lourenço.
Empresas que passam por dificuldades e desejam fazer o pedido de recuperação judicial precisam hoje apresentar prova de quitação de todos os impostos. Uma exigência equivocada na avaliação do senador Valdir Raup, do MDB de Rondônia. Ele apresentou projeto de lei para excluir essa determinação. A ideia foi defendida na Comissão de Assuntos Econômicos pelo relator, senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso.
O Código Tributário Nacional, ao exigir a apresentação da prova de quitação de todos os tributos da empresa em dificuldades para a concessão de recuperação judicial, acaba com qualquer chance de uma real reabilitação da empresa. Bem como a empresa em fase pré-falimentar, dificilmente estará em dia com as suas obrigações fiscais, ficando assim impossibilitada de atender à condição imposta pela norma.
A proposta segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
Comissão mista aprova a medida provisória que acaba com o Fundo Soberano.
Oposição critica a extinção da poupança criada para fazer investimentos e ajudar o país em momentos de crise. Reportagem de Érica Christian.
Criado em 2008, o Fundo Soberano foi uma espécie de poupança que teria os recursos destinados para investimentos ou para serem usados em momento de crise financeira. Diante do rombo nas contas públicas, a equipe econômica optou por extinguir o fundo. O presidente da comissão mista, senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, lembrou que o governo sequer fez transferências para essa poupança ao longo dos últimos anos, por falta de recursos. Para o senador, seria contraditório o governo ter um fundo em um período de aumento da dívida pública.
Vamos extingui-lo, vamos usar o que tem até lá e depois, mais à frente, e a gente possa então recriar o Fundo Soberano de forma correta.
Para a senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, o governo comete um erro ao extinguir o Fundo Soberano, que seria uma poupança para as futuras gerações. Ao responder os argumentos sobre a falta de repasses, ela ponderou que a crise financeira não será eterna.
Foi criado para isso, inclusive, com uma poupança, para que ele pudesse ser recorrido em momentos de dificuldade. Agora recorre, limpa a poupança e fecha a conta? Você tinha que ter uma administração, deixar um pouco, colocar mais recursos. Infelizmente, é muito ruim a gestão desse governo.
Segundo o Ministério da Fazenda, o Fundo Soberano tem um saldo de 27 bilhões de reais que serão usados para o pagamento da dívida.
O Senado aprovou um projeto para deixar claro na lei que não há necessidade de apresentar comprovante de residência ou cadastro prévio para ser atendido no Sistema Único de Saúde.
A iniciativa beneficia especialmente os moradores de rua. A reportagem é de Maurício Desante.
O projeto que veio da Câmara dos Deputados cria uma identidade visual própria para todas as ações do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, que foi criado em 2011 para prevenir a violação de direitos e atender a população em situação de risco e os grupos mais vulneráveis. O SUAS é responsável, entre outras coisas, por gerenciar o pagamento mensal do programa Bolsa Família. Foi incluída uma mudança na redação do projeto para deixar claro que as pessoas sem moradia e sem cadastro no Sistema Único de Saúde têm direito a atendimento nos hospitais, UPAs e postos de saúde, como explicou a relatora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul.
A primeira coisa que o profissional de saúde pergunta é se ele tem domicílio naquela região. Se ele não tem, ele não pode ser atendido. A emenda trata exatamente de dizer que, independente do domicílio, no sistema integrado entre assistência social e a saúde, elas terão o direito de serem atendidas pelo SUS, independentemente de apresentação de documentação que comprove domicílio ou inscrição no cadastro do sistema.
O autor da emenda é o presidente do Senado, Eunício Oliveira, que destacou a importância dessa mudança.
Porque o acesso ao SUS é universal e é integral. E isso se aplica também às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade.
O artigo 198 da Constituição assegura que qualquer pessoa tem direito a atendimento no SUS. A emenda do Senado apenas deixa isso explícito na legislação.
Aniversário de 12 anos da Lei Maria da Penha é lembrado durante a sessão do Senado.
Mas senadores lamentam os altos índices de violência e afirmam que ainda há muito o que fazer. Reportagem de Jefferson Dalmoro.
A lei que deu maior rigor às penas por agressão doméstica foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006. Os casos de violência contra a mulher podem ser denunciados pelo número 180, com ligação gratuita. Nos primeiros 7 meses do ano, foram 80 mil denúncias recebidas na central. Segundo a senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, a Lei Maria da Penha é importante no combate à violência doméstica, mas ainda há muito o que fazer.
Graças à Lei Maria da Penha, hoje a gente tem mecanismos para que as mulheres denunciem. Nós temos mecanismos para que as mulheres sejam socorridas. Nós temos mecanismos para que as mulheres possam se socorrer. Ainda falta muito, muito, mas foi um passo importante.
Para o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, a Lei Maria da Penha foi um avanço importante, mas ele também afirma que a prática da violência não foi coibida.
Preciso que nós tenhamos avanços nesse aspecto e que a punição seja a regra, já que é a impunidade que estimula a prática da violência.
Já a senadora Regina Souza, do PT do Piauí, afirmou que é lamentável que o Brasil se notabilize pela violência contra as mulheres. A senadora piauiense sugere que a tecnologia seja uma aliada nas denúncias, como ocorre no Piauí com o aplicativo de celular Salve Maria.
Eu aconselho que todo mundo baixe esse aplicativo, que já está no Google, que é você, qualquer pessoa, poder denunciar a violência contra a mulher. Você poder usar esse aplicativo para denunciar em 5 minutos... a polícia chega, né? Porque o aplicativo vai tocar na delegacia mais próxima.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.